aprovação do Fundeb na Câmara, a primeira parte da proposta de reforma tributária de Paulo Guedes, o cerco a tucanos na Lava Jato eleitoral, as notícias promissoras sobre vacinas, a tensão entre Estados Unidos e China e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que marcou os últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela aprovação na Câmara do Fundeb, que é o principal mecanismo de redistribuição de recursos públicos da educação básica no Brasil. É um fundo que está prestes a expirar no fim desse ano, 2020. Se a proposta de emenda à Constituição for aprovada em dois turnos no Senado, como foi na Câmara, aí o Fundeb deixa de ter prazo de validade e se torna permanente, além de sofrer algumas outras mudanças que fazem parte do projeto. Bom, o Fundeb une verbas federais, estaduais e municipais e, na prática, é hoje responsável por 40% dos gastos de escolas públicas no Brasil. Ele alcança de creches ao ensino médio. Essa proposta, aprovada pelos deputados, amplia a contribuição financeira do governo federal para o fundo. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz fez um panorama histórico do Fundeb. E o Estevão Bertoni falou com especialistas em educação sobre as mudanças em discussão. Os dois textos e todos os outros que eu citar aqui estão na descrição do podcast de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. O projeto de lei quer unificar dois tributos federais sobre o consumo, o PIS e o COFINS. O Guedes ainda deve apresentar outras propostas de mudança em outros projetos de lei, entre elas alterações nas regras do imposto de renda e a criação de um tributo similar à antiga CPMF. Aqui está o Paulo Guedes falando sobre a decisão de fatiar a proposta de reforma tributária do governo, que ele está prometendo enviar desde o ano passado. Isso no dia em que ele foi entregar o projeto para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o do Senado, Davi Alcolumbre.
Em vez de mandarmos uma PEC, já havendo a 45 na Câmara e a 110 no Senado, em vez de mandarmos uma PEC, mandamos propostas que podem então ser trabalhadas e acopladas. Mas mandaremos todas, imposto de renda, dividendos, os impostos indiretos, IPIs, todos os impostos serão abordados.
O Guedes cita aí outras propostas que foram apresentadas por parlamentares e que já estão em análise no Congresso. Essas outras propostas são PECs, elas propõem emendas à Constituição. Por isso, são projetos com tramitação mais longa e que exigem mais apoio dos parlamentares para serem aprovados. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissec conversou com economistas sobre os impactos do projeto de lei que já foi apresentado. Os efeitos variam para diferentes setores da economia. No meio político, dois nomes históricos do PSDB foram alvo de investidas de um desdobramento da Lava Jato que apura crimes eleitorais. O ex-governador paulista, Geraldo Alckmin, foi denunciado pelo Ministério Público e uma operação apurou suspeitas contra o senador José Serra. Eles negam qualquer ilegalidade. O Guilherme Henrique, aqui no Nexo, falou com cientistas políticos sobre o que esses avanços significam para o PSDB e como eles podem impactar as ambições presidenciais do principal nome do partido hoje, o governador de São Paulo, João Dória. Na saúde, laboratórios que desenvolvem vacinas contra a Covid-19 apresentaram estudos com alguns resultados promissores essa semana. Uma delas, considerada a mais avançada, é a da Universidade de Oxford, que está sendo testada com voluntários brasileiros. Mas mesmo com essas boas notícias, ainda vai demorar para que um imunizante tenha eficácia comprovada e possa ser usado de forma ampla na população. O Estevão Bertoni detalhou aqui no Nexo quais são os passos até isso acontecer. Outra vacina chinesa, que também está em estágio avançado, está fazendo testes no Brasil também. país tem atraído estudos do tipo por causa da situação de descontrole da pandemia, como a gente falou aqui mesmo no Durma Com Essa. Já são cerca de 85 mil mortos pelo novo coronavírus no Brasil e mais de 2 milhões e 200 mil casos confirmados. O Gabriel Maia e o Lucas Gomes mostraram em gráficos como a doença se espalhou pelo país. No exterior, a semana foi marcada pelo acirramento das tensões entre Estados Unidos e China. O governo de Donald Trump acusou o país de Xi Jinping de espionagem e roubo de propriedade intelectual e ordenou o fechamento de um consulado chinês na cidade de Houston, no Texas. Em represália, o governo da China mandou fechar um consulado americano em Chengdu, no sudoeste do país. O César Gaglione detalhou o contexto em que as investidas de Trump acontecem e qual a estratégia de tirar a presença americana dessa cidade chinesa. Esse foi mais um Stratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma Com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma Com Essa.